Senhor presidente, se a antiguidade tivesse peso, Vossa Excelência já devia estar nessa presidência há muito tempo. Durante muito tempo, Vossa Excelência era sozinho no PT daqui. Aliás, diga-se de passagem, na minha opinião, Vossa Excelência sozinho na bancada do PT dá muito mais trabalho do que toda a bancada do PT hoje, que usa um discurso bem diferente de Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência e eu não fomos indicados para a CPI. Eu sou capaz de desconfiar que é mais ou menos pelo mesmo motivo. O comando do MDB, no meu caso, acha que eu... já está velho, superado. Eu não reúno as condições de ética, as condições da modernidade que representa o comando do MDB. Então, eu não entro. E Vossa Excelência, com toda a sua experiência, também não está lá. Não sei por que motivo, mas deve ser mais ou menos igual. Fizemos parte de comissões importantes no passado. Mas eu tenho comparecido. Tenho participado porque acho que é uma obrigação minha estar ali. Como cidadão, como senador, e tenho tentado ajudar, colaborar com o presidente, pelo qual eu tenho muito respeito, pelo relator e os membros da comissão. Ainda bem que o senhor não apareceu lá hoje. Hoje foi um dia muito triste. Muito triste. E não precisava ser um dia tão triste como foi. O senhor pagou, um homem controvertido que eu não conhecia pessoalmente, dá uma entrevista na revista Isto É, se colocando à disposição de vir falar na comissão. Eu que podia ter pego a entrevista e vir solicitar que ele fosse convidado, telefonei para o senhor Pagô. Olha, senhor Pagô, eu vi essa entrevista assim. Eu estou falando com o senhor porque eu queria saber o seu pensamento. A primeira coisa que ele fez questão de dizer, com relação à revista e à entrevista, que ele não aceitava e estava falando com a direção da revista, porque em nenhum momento ele fez aquelas declarações contra a comissão. Não, eu vou, eu quero falar, eu tenho muita coisa para falar, mas tenho certeza que não vão me convocar porque tem medo de me convocar. Ele fez questão de dizer, e eu comuniquei à comissão, que absolutamente aquilo não era exato, que não era nesse sentido que ele queria vir. E também ele fez questão de dizer a mim, e eu disse na comissão, que ele também ele não era uma bomba atômica que podia explodir, que todo mundo estava assustado do que ele ia falar ou ia deixar de falar. Ele não vinha com outra intenção, senão a de analisar o debate. O DENIT é o órgão que tem mais dinheiro no governo, que mais gasta. E ele então para de analisar, não no sentido apenas de analisar as coisas como eram, mas no sentido de ajudar em termos de futuro. Eu ontem comuniquei à comissão. Hoje a comissão se reuniu. Dois requerimentos. A convocação do senhor Pagô, que ele está se oferecendo, e a convocação do senhor Cavendish, da empresa que o governo vem de considerar como uma empresa inidônea. A empresa foi considerada inidônea. Já foi aprovada a abertura das contas da empresa Delta, então havia um requerimento convocando o senhor Cavendish. Para surpresa, ambos os requerimentos foram rejeitados. Ambos os requerimentos foram rejeitados. Em compensação, foi aprovado o requerimento para vir a esposa do seu Cachoeiro. Já pegou moda. se lembra que a CPI do impeachment era a esposa do senhor Pedro Collor, dona Tereza, uma senhora muito bonita, que realmente quase que empolgou a comissão. Mas não empolgou tanto a tempo de nós, naquela época, convocarmos ela para qualquer coisa. Pois agora, a esposa do senhor, do senhor Cachoeira é convocada. Agora, aliás, a notícia não diz nem por que ela é convocada, nem para que ela é convocada. Agora, o senhor pagou e o senhor Cavedice não são convocados. O requerimento era convocar, hoje fazer a convocação. Aí o relator ainda diz o seguinte: não, eu acho que poderá, deverá ser convocado, mas numa outra oportunidade, agora não é oportunidade. Com relação ao seu Pagô e com relação ao seu Cavendish. Eu falei. Tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: convocamos o senhor Pagô e convocamos o senhor Cavendish. Mas não para amanhã ou para depois da manhã. E fica nas mãos do relator dizer a época e a oportunidade em que eles devem vir depor. Essa seria uma decisão racional, lógica. Nenhum dos dois lados ganhava. E nenhum dos dois lados perdeu. Não era uma decisão política no sentido de ser contra ou a favor, mas era, repito, uma decisão racional. Eu fui, inclusive fui ao relator, pessoalmente disse a ele: olha, senhor relator, eu acho que a decisão é essa. Aprovamos o requerimento de convocação do senhor Pagô, mas você fica com a responsabilidade de dizer a época que você quer que ele venha. Quando ele deve vir? Não aceitar. E o requerimento de convocação do senhor Pagô foi rejeitado. E o requerimento de convocação do senhor Cavendish foi rejeitado. Foi uma pena. O ilustre deputado Fagareza fez um discurso muito duro contra a convocação. Duro. Contra a convocação. Eu gosto do deputado Vagareza, tenho muito respeito por ele. Tanto que disse pessoalmente a ele: olha, deputado, o senhor não calcula a infelicidade do pronunciamento que o senhor está fazendo agora. Nós estamos vivendo nessa comissão, nesse momento, um momento muito ruim na vida do PT. Talvez o PT marque essa data na sua história. Foi lá, naquele dia 14 de junho, na reunião da CPI, que o PT realmente mudou. Posição que ele nunca tomaria. Um partido que nem o PT, com a história, com a biografia do PT, votar contra a vinda do senhor Pagô e do senhor Cavendish. O senhor Cavendish é um senador que disse numa entrevista que ele faz o que quer, convoca o que quer, compra quem quer. Por 7 milhões ele pega o senador que quiser. Já lhe ofereceu, senador? A mim não. Por 30 milhões ele aprova o projeto da bandeira que ele quiser. Não chamaram para vir, não acharam isso motivo para vir. Então dizia eu, senhor Vagareza, ao deputado: esse dia vai ficar marcado. Que uma coisa é o PT chegar no governo e ser diferente do que era na oposição. Um partido no governo é um partido no governo, às vezes tem que engolir sapo. É matéria, uma coisa é fazer um discurso de oposição, duro, radical, violento, como o PT fazia, e outra coisa é estar no governo. Uma coisa é estar na oposição, ver os trabalhadores sem terra, reivindicar terra, fazer invasão, e o PT vir e cobrar, tem que dar terra, que barbaridade. E outra coisa é o PT estar no governo e o juiz mandar tirarem os trabalhadores da terra e ele tem que fazer alguma coisa. Isso tudo é compreensível. Mas uma posição que nem essa, do senhor pagou, se oferecer para depor e dizer que tem muita coisa para contar, reparem, estão chamando testemunha, que nem o Cachoeira, que vem e não diz nada, e ganha um habeas corpus do Supremo para não falar, para não abrir a boca. E o senhor pagou, o que quer vir, que quer falar, não, não quero que ele fale. E a boataria é que se vier o Pagou e se vier o Cavendish, muitos de nós podem aparecer aí com o nome envolvido e não sei o quê. Aliás, sobre isso, o Miro deu, fez um requerimento muito duro.
Permite, senador Pedro Simão, queria anunciar que, ouvindo o seu pronunciamento, estão os alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, que estão aqui aprendendo muito com Vossa Excelência, um dos senadores de história mais brilhante que tem dignificado o Senado Federal do PMDB do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos todos aqui.
Em assuntos internacionais, vocês têm muito a aprender mesmo. O Brasil, infelizmente, está no topo da corrupção não punida. O mal no Brasil não é que tenha mais corrupção de qualquer outro país do mundo. É que em qualquer outro país do mundo civilizado, quem comete uma bandalheira é processado e vai para a cadeia, seja rico, seja pobre. Aqui, pobre, ladrão da galinha, não precisa nem justiça, vai para a cadeia direto. Agora, quem é rico e tem dinheiro para pegar um bom advogado, esse está aí, pegou o ex-ministro da Justiça. É verdade que pagou 15 milhões, mas está ganhando todo. Obrigado.
Eu recomendo, se me permite, a vocês que possam ouvir até que ele complete a análise que está fazendo da Comissão Parlamentar Mister Inquérito. Eu sugiro ao professor ou à diretora que está os orientando que agora, já que ouviram a primeira parte, complete, ouçam o pronunciamento completo, que vão gostar, porque não é todo dia que há aqui um pronunciamento com um conteúdo de tanta experiência e importante para o Brasil.
Mas, senhor presidente, se fala, diz o deputado Miro Teixeira, e entrou com um requerimento hoje na comissão. Senhor presidente, requer essa presidência que seja solicitado às mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados informações sobre a existência de missão oficial de senadores e deputados de países africanos, em especial a Uganda. E ele entra com esse requerimento dizendo que teria havido um almoço em Paris com o senhor Cavendish e alguns parlamentares. E ele levanta interrogações e suspeições exatamente sobre essa matéria. Prepare, Vossa Excelência, que essa vai ser matéria de manchete amanhã, e a resposta é que o Senado não quis convocar. Mas eu dizia ao ilustre líder Vagareza, esse teu discurso de hoje, Vagareza, vai entrar para a tua biografia, vai te acompanhar por resto da tua vida. Amanhã tu vai ser candidato a governador de São Paulo, a ministra, não sei o quê, e esse discurso vai te acompanhar. Que esse discurso vai marcar a época. Esse discurso vai ser aquele que sempre vai ser. Foi naquele dia, no dia 14, que o PT rasgou tudo que é compromisso com a sua biografia e convocou a esposa do Cachoeira e não convocou o senhor Pagou e o senhor Cavendish.